Queridos irmãos, o cântico que entoamos resume bem a biografia de Barnabé. Quem era Barnabé? Quem foi Barnabé? Um judeu cristão da tribo de Levi, natural de Chipre. Nós tomamos conhecimento da história desse homem no livro de Atos dos Apóstolos. Um homem que não ficou conhecido pelas suas palavras ou pregações, mas sim pelas suas ações, pelas suas atitudes e principalmente pelo seu caráter. Assim descrito por Lucas, homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. A gente diria na nossa linguagem coloquial, gente boa, gente simpática. Gente que todo mundo queria ter por perto. Já imaginou você conviver com uma pessoa que é descrita como sendo uma pessoa boa, cheia de fé? Como é que é conviver com uma pessoa cheia de fé e cheia de Deus, cheia do Espírito Santo? William Barclay, um estudioso e intérprete e exegeta das Sagradas Escrituras, ele vai chamar Barnabé de o homem com o maior coração da igreja. É preciso ter coragem para dar essa definição. Barnabé, o homem com o maior coração da igreja. Mas eu diria também nesta manhã que Barnabé não tinha apenas um grande coração, mas ele também tinha olhos bem abertos, bem atentos, para ver algo que nem sempre as pessoas conseguem ver. A graça de Deus. Queria convidá-los à leitura da palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós não vamos ter o texto ali, mas você pode acompanhar ouvindo, lendo na Bíblia que você tem em mãos, no celular, que você tem a sua Bíblia aí. Sempre lembrando que o celular deve estar no modo avião, né? Ou, lá, deixar só no vibrador, né? Para tocar aí. Encontraram Atos, capítulo 11, Atos dos Apóstolos, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Finícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, da mesma cidade de Barnabé, e de Cirene, e que foram até Antioquia. Antioquia era a terceira cidade mais importante de todo o Império Romano naquela época, perdia apenas para Roma e Alexandria, e os estudiosos se dividem entre uma população de 500 a 800 mil pessoas. Imagine, no primeiro século, uma cidade com 500 mil pessoas. Era uma baita metrópole para aquele tempo. Então, o Evangelho de Jesus, as Boas Novas de Jesus, chegam naquela capital lá de Antioquia. Verso, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Olha o que eles anunciaram, o evangelho. Essa era a boa notícia. A mão do Senhor estava com eles. Com eles quem? Com esse pessoal que estava anunciando o evangelho. E muitos, crendo, se converteram a Jesus, ao Senhor. A notícia a respeito deles, da conversão desse povo, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Sabe quantos quilômetros? Antioquia, Jerusalém? 500 quilômetros. Não tinha internet, não tinha celular, mas a notícia espalhou. Chegou lá. Quem estava em Jerusalém? Os apóstolos. Os 11. E enviaram quem para Antioquia? Barnabé. Significa filho da consolação. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e agora eu quero que vocês leiam comigo, o que, que ele viu? Viu? Vendo a? Vamos novamente. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu a Jesus, ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. A igreja era em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vendo a graça de Deus, esse é o tema da nossa reflexão nessa manhã. Lucas diz que tendo Barnabé chegado a Antioquia e vendo a graça de Deus. É possível ver a graça de Deus? O que exatamente, concretamente, Barnabé viu a ponto de levá-lo a constatar, a concluir, que o que tinha visto se tratava da autêntica e maravilhosa graça de Deus? Essa é a minha pergunta. Ver a graça de Deus. Mas como? Como ela se manifesta? Como ela se visualiza? Eu fui procurar no texto algumas respostas. E a primeira delas é a seguinte. Barnabé viu a graça de Deus na conversão de muitas pessoas. Barnabé chegou a Antioquia e encontrou ali muita gente convertida ao Senhor Jesus. Como resultado do anúncio do Evangelho pelos discípulos que tinham sido dispersos por causa da perseguição. E Lucas fez questão de registrar o seguinte, que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram a Jesus. Barnabé viu homens e mulheres salvos e transformados pela graça de Deus. Sim, queridos irmãos, a conversão é o maior milagre da graça de Deus. Não existe manifestação mais eloquente, mais visível da graça de Deus do que a conversão de uma pessoa. Mas o que é conversão? A gente fala muito sobre isso. E às vezes a gente pensa que as pessoas já sabem o que é. Nem sempre. Conversão na Bíblia não se limita ou se resume a uma mudança de hábitos e costumes. Ah, domingo eu só jogava futebol, só fazia um monte de coisas diferentes e gostosas e legítimas. Mas de repente eu começo a ir na igreja domingo de manhã. De repente eu pego uma Bíblia, põe embaixo do baço e vou lá para a igreja. Ou começo a fazer determinadas coisas que jamais eu faria. Será que conversão é isto? Se resume a isto? Conversão não é apenas a adoção de práticas religiosas. Nem mudança ou troca de religião. Porque alguém pode pensar assim, conversão é mudar de religião. Não. Conversão na Bíblia é muito mais profundo. Conversão na Bíblia significa uma experiência profunda, pessoal e intransferível. Consiste na mudança completa do coração, da mente e da vontade. Por isso que na Bíblia a palavra conversão é uma palavra linda, metanoia, na língua grega. É uma mudança de conceitos, de valores, de pensamentos. É algo que acontece no interior da gente, não fora da gente. Mas dentro da gente. Por isso, consiste nessa mudança completa do coração. Conversão implica necessariamente em mudança de vida. Isto, na Bíblia, é isto mesmo. Eu estou indo numa direção e volto e vou para outra direção. Eu tenho as minhas costas voltadas para Deus, eu não quero saber nada de Deus. Mas quando eu me converto pelo anúncio do Evangelho, eu me volto para Deus e fico diante dele, querendo saber, Senhor, o que eu devo fazer. Isto é conversão. Conversão sem mudança de vida não é conversão. Como bem disse Spurgeon, um grande pregador inglês, Ele disse o seguinte: só mudança de vida pode provar que houve mudança de coração. Dizendo de outro modo, queridos irmãos, conversão é a demonstração externa e visível daquela mudança interior que o Espírito Santo opera no coração de alguém. Isso porque nenhuma pessoa tem o poder de mudar a si mesma. A salvação é uma transformação operada por Deus, pela sua graça e não pelo homem. É Deus que abre o nosso coração para vermos a Jesus e crermos nele como Senhor e Salvador, arrependendo-nos dos nossos pecados. Essa graça que Barnabé viu na vida de muitas pessoas ali em Antioquia, pode ser vista na minha vida e na sua vida? Essa é a primeira pergunta. Então, a primeira coisa que Barnabé viu foi a graça de Deus na conversão de muitas pessoas. Mas em segundo lugar, Barnabé viu a graça de Deus na comunhão de judeus e gentios na mesma igreja. Talvez isso para nós seja algo que não tenha nenhuma relevância, não tenha nenhuma importância, não cause qualquer impacto. Mas vai falar isso lá no primeiro século. Botar naquela circunstância histórica e cultural, judeu e não judeu, judeu e gentio, judeu e pagão, numa mesma comunidade de fé. Isso foi algo extraordinário, um assombroso sinal da maravilhosa graça de Deus. Porque em Antioquia, naquela cidade, floresceu uma grande igreja formada por judeus e gentios. Lucas vai nos informar que num primeiro momento, aqueles que tinham sido dispersos anunciavam somente para os judeus. Porém outros passaram a testemunhar também para os gregos, para os gentios. Era a graça de Deus salvando e colocando na mesma igreja, na mesma comunidade, pessoas muito diferentes. E como a gente costuma dizer hoje, tudo junto e misturado. É importante a gente lembrar que naquela época, a igreja ainda estava engatinhando para compreender que o plano de Deus era incluir judeus e gentios no mesmo corpo. Sem que houvesse necessidade de os gentios viverem como judeus. Essa foi a grande briga de Paulo. Porque tinha um grupo lá dentro da igreja que queria que os gentios fossem circuncidados, os homens. Que queria que os gentios vivessem como judeus. E Paulo vai brigar com eles e dizer: não, só Jesus basta. Não há necessidade de um brasileiro viver como um judeu. Não há necessidade de um brasileiro viver de um outro modo. Mas a riqueza da graça de Deus consiste justamente nisso. De nós sermos cristãos brasileiros, vivendo com a nossa cultura, naquilo que ela é legítima, naquilo que ela é abençoada, para louvar e glorificar a Deus. A igreja lá tinha dificuldade de crer nisto. Compreender que a graça de Deus rompe com os muros de separação e constrói pontes. Como Paulo vai dizer mais adiante, que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. E ainda poderíamos acrescentar, nem branco, nem negro, nem rico, nem pobre, nem culto, nem inculto, nem velho, nem jovem. Pois todos somos um em Cristo. A graça de Deus não gosta de segmentação. A graça de Deus é multiforme. A graça de Deus gosta de bagunça, num certo sentido. A graça de Deus gosta de pôr pessoas diferentes no mesmo lugar, para que a gente aprenda a conviver com a diferença do outro, porque lá no céu não vai ter escapatória, a gente vai estar todo mundo lá. Mas aqui é o laboratório de Deus para a gente aprender a tolerância, o respeito, o amor. Que somos diferentes, o outro sempre é um mundo tão diferente de mim. Mas não tem jeito de escapar. Ai, pastor, eu quero uma igreja só de jovens. Ok, você vai ser privado da experiência, da convivência com outros. Ah, pastor, eu quero uma igreja só de louvorzão. Não bota hino lá, não. Ah, pastor, eu quero uma igreja só de hinos. Não bota louvorzão. A graça de Deus mistura tudo. Bota tudo junto. Caminhando para o encerramento da nossa meditação. Barnabé viu isso. Ele viu a graça de Deus, primeiro na conversão de muitas pessoas. Segundo, judeu e gentio na mesma mesa. Comendo. Respeitando um ao outro. Talvez um judeu botava presunto ali. Não, isso aqui eu não vou comer agora. Ou gentio. Ah, eu não tenho nenhum problema. Obrigado, você não quer. Não. Mas ali estava essa experiência. Quais foram as reações de Barnabé após ter visto a graça de Deus? Lucas narra, em primeiro lugar, ele se alegra. Às vezes a gente passa batido por essas informações, né? Mas é importante a gente registrar isso. Em primeiro lugar, Lucas viu a graça, se alegra. Na língua grega tem muita proximidade. Graça, haris. Alegria, hara. A graça de Deus enche o nosso coração de alegria. Ele se alegra, ele não murmura, ele não critica, ele não fica enciumado. Ué, mas não tinha nenhum apóstolo aqui que veio pregar para esses caras? Veio os cristãos anônimos, os discípulos anônimos. Ele não ficou desconfiado, ficou com o pé atrás, mas ele se alegrou. É muito triste, irmãos, quando um crente está bloqueado e não consegue mais se alegrar com a graça de Deus na salvação de outros. E aqui me vem à mente Jonas. Quando aquele pessoal de Nínive se converte, ele fica amargurado. Ele não queria a conversão daquele povo. Tem muito crente em Jonas. Ou o filho mais velho da parábola que Jesus conta lá em Lucas 15. Quando aquele o irmão mais jovem vem, arrependido para o pai, depois de ter passado por um tempo longe do pai. O filho mais velho ficou muito bravo. O pai fez festa para o filho mais jovem, que voltou arrependido. Isso é muito triste. Quando a gente percebe que os crentes perderam a capacidade de se alegrar com aqueles novos que Deus traz. Muitas vezes as lentes do preconceito e da religiosidade nos impedem de ver a graça de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Só pode ver a graça de Deus aquele que tem os seus olhos curados pela graça. Amém. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Barnabé tinha os olhos curados pela graça. Segunda reação: Barnabé exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Que coisa linda, Barnabé se coloca a serviço da graça. Ele não vai contra a graça, mas ele coloca-se a serviço da graça, para fazer aquilo que ele mais gostava de fazer, para fazer aquilo que ele tinha sido mais capacitado a fazer. Não era à toa que ele foi chamado de Barnabé, filho do encorajamento, filho da consolação, filho da exortação. Exortação na Bíblia significa animar, encorajar, fortalecer as pessoas. E qual era o objetivo de Barnabé? Para que aquela multidão ficasse firme em Jesus, a despeito das perseguições, das tribulações, das dificuldades, que eles ficassem firmes em Jesus e não desanimassem na fé, mas a perseverassem. E ali ele começou a ensinar aquele povo a ser o pastor daquela comunidade também. Qual foi o resultado dessa ação de Barnabé? Muita gente se uniu ao Senhor. Claro, meus irmãos, não tem outro resultado. Muita gente começou a se unir a Jesus, não a Barnabé. Olha que coisa importante. Nosso trabalho aqui não é unir ninguém ao pastor Zé Roberto, ao pastor Carlos. Ele não tinha um ministério personalista como muitos hoje têm, né? Eu quero quantos seguidores eu tenho. Nada disso. Não quero que ninguém me siga, quero que vocês sigam Jesus. Amém. E eu ficarei muito feliz se vocês entenderem isso. De seguir Jesus, unir-se a Cristo. Como estamos precisando de pessoas que somam, que agregam, em vez de pessoas que sempre estão a nos desanimar, a nos desencorajar, não é verdade? Agora eu e você podemos nos tornar a voz da graça de Deus na vida de outras pessoas, ajudando com palavras encorajadoras. E as oportunidades de encorajamento estão por toda parte. Hoje mesmo Deus quer te usar para encorajar alguém. Há ainda uma terceira reação muito bonita. Ali na igreja de Antioquia, Barnabé reconheceu as ricas potencialidades daquela situação para mais avanços, para crescer. E ele percebeu a necessidade de ajuda. Por isso ele tomou a iniciativa de ir em busca de Paulo, que já tinha sido convertido. E trazer Paulo para aquela igreja. Qual a igreja? De Antioquia. Só que havia um problema. Onde estava Paulo? Esquecido em Tarso, a cidade dele, Paulo de Tarso. Paulo teve um sério problema. Vocês sabem disso. Quando ele se converteu, ninguém acreditou na conversão de Paulo. Pensou que ele era um infiltrado. Esse cara aí, ele está só querendo conhecer os líderes, né? Está dando uma de infiltrado. Quem apostou e avalizou Paulo foi Barnabé. Falou, não, esse cara é convertido. E ele teve sérios problemas em Jerusalém, teve que ser expulso de lá. E por mais de 10 anos, Paulo vai ficar meio no anonimato na cidade de Tarso. É lógico que ali o Senhor Jesus estava ministrando a ele. Barnabé, reconhecendo que a igreja de Antioquia precisava de mestre, foi buscar Saulo. E essa ação de Saulo, de Barnabé, vai transformar a história do cristianismo. A partir do ministério de Paulo. Sim, quando todos avaliavam a vida de Paulo pelo que ele havia feito no passado, Barnabé via o que Deus estava fazendo na vida de Paulo no presente. Eu acho isso uma coisa tão importante, sabe, gente? Porque às vezes a gente fica com as pessoas, a gente fica julgando as pessoas só pelo passado delas. E acha que Deus não pode fazer mais nada na vida da pessoa, transformar a vida da pessoa. E esquece de olhar o que Deus está fazendo na vida da pessoa no presente. Mas fica com aquela coisa do passado. Ele errou, ele fracassou, ele fez isso, ele fez aquilo, e só fica com aquilo lá. E parece que não dá chance para a pessoa de viver uma nova vida no presente e de saber que Deus pode transformar e operar na vida dela. Barnabé não, apostou em Paulo e foi atrás dele. E uma coisa importante, aprendam isso. Barnabé vai buscar Saulo sem nenhum receio de que este viesse a lhe fazer sombra ou ameaçar a sua liderança. Ele foi lá despojado de qualquer sentimento de competição ou de posse. Isso é uma coisa para nós líderes, né? Porque a primeira viagem missionária, Lucas deixou questão de registrar. Saíram Barnabé e Saulo, Barnabé como líder. Mas a partir da segunda já inverteu, Saulo e Barnabé. Sem nenhum problema para Barnabé. Sem nenhum problema. Isso para todos nós, hein, que atuamos no ministério. Precisamos de Barnabés hoje nas nossas igrejas. Gente que se alegra com a graça de Deus, a graça de Deus que salva e transforma vidas. Gente que anima, que encoraja os irmãos. Gente que soma, que agrega, que une, que atrai pessoas para Jesus. Seja você nesta manhã um Barnabé. Que Deus nos abençoe.